Senhor presidente, senhores senadores, presidente Mocha, antes de iniciar a minha fala, quero cumprimentá-lo pela assunção à segunda vice-presidência desta casa. Eleição merecida, né, que prova que o Senado da República está em bom caminho, porque colocar esta responsabilidade nas mãos de Vossa Excelência é reconhecer não só o trabalho digno que Vossa Excelência faz aqui, mas a sua conduta pessoal e sua conduta política. Fique aqui os meus cumprimentos pela assunção ao cargo de vice-presidente. Senhores senadores, na terça-feira passada, nós atingimos 122 anos da República. O que é República? Qual a importância deste tema hoje na atual quadra que passa a República Federativa do Brasil? Senador Mocha, presidente desta sessão, República é daquelas palavras chamadas de viajantes, palavras que têm um sentido, mas mudam o seu sentido tendo em conta o momento em que estão sendo proferidas, o espaço em que estão sendo ouvidas. Palavras viajantes. A palavra república tem uma dimensão, um sentido em um momento histórico e ela muda este seu sentido de acordo com o momento histórico. Poderia aqui citar, presidente, em 340 anos antes de Cristo, república tinha um sentido. Aristóteles, ele dizia o seguinte: existem três formas de governo. A monarquia, governo de um só. A monarquia pode se transformar em uma tirania, senador Pimentel. A aristocracia, governo de mais de um, porém poucos. A aristocracia, ela pode se transformar em uma oligarquia. E república, governo de muitos. Mas a república, este governo de muitos, segundo Aristóteles, poderia se transformar em uma demagogia. Ele disse isso em 340 anos antes de Cristo. Esta era a dimensão do termo república naquele momento histórico. 1513, Maquiavel, na capa do seu famoso livro, O Príncipe, ele fala que só existem duas formas de Estado. Ou são principados, o que nós conhecemos hoje como monarquia, ou são repúblicas. Repúblicas. Para Maquiavel, senador Cristóvão Buarque, as expressões monarquia e república tinham sentidos diversos. A monarquia era o governo vitalício, hereditário e irresponsável, diferente da república. A república era um governo eletivo, temporário e responsável. Aquele, na república, que exerce parcela da soberania do Estado, ele é responsável pelos seus atos. Responsável de forma administrativa, de forma civil e de forma penal e também de forma política. Qual é o sentido, a dimensão do termo república hoje? Seria virtudes cívicas? República como sinônimo de confiança política. E faço uma indagação, senhores senadores. É possível formar uma verdadeira república sem ética na política e abdicando das virtudes cívicas como qualidades essenciais dos governantes? Isto é possível? Isto não é possível. Não é possível uma república sem ética na política. E continuo. Essa questão, ainda distante da agenda nacional e muito distante da agenda nacional, se revela essencial quando se trata de pensar a República Brasileira, o problema da legitimidade e confiança na representação política e de governo. Qual é a confiança que a sociedade tem em relação aos políticos na República Federativa do Brasil? Políticos que exercem a presidência da República e até a vereança do menor município deste país. Esta pergunta nós temos que responder. Com efeito, deve-se, senador Cristóvão, aos humanistas cívicos italianos da época do Renascimento o resgate do debate sobre a importância da liberdade política e da participação ativa nas coisas da cidade. Isso para que se possa falar em república. Por essa razão, o tema das virtudes retorna ao debate como elemento central do ideal republicano. Virtudes, senador Cristóvão. E com muita honra passo a palavra à Vossa Excelência. Mais à frente, continuo meu raciocínio. Isso significa que a formação do bom governo demanda, desde antes, a educação para as disciplinas humanísticas, como ética, como filosofia, como política, como retórica, como condição essencial para que o homem possa adquirir a sabedoria necessária ao exercício da liberdade política. E aqui, nós não estamos a tratar de um preconceito burguês que entende que só a educação formal é importante. Não é isso. Saber é diferente de sabedoria, como nós todos aqui muito bem sabemos. Assim, ação direta, possibilidade de agir praticada pelos cidadãos de maneira independente de suas inclinações pessoais e seus desejos, a partir da qual se elabora a lei e a ela se submete, sem recair em dominação. Assim, a liberdade política se funda na democracia, ao mesmo tempo em que por esta é alimentada, fazendo com que a vida republicana deva ser pautada pela busca da excelência nas instituições e na ação dos governantes. Um bom governante, senhores senadores, um ministro de Estado, um senador, um governador, deve ser guiado pela virtude que se expressa, conforme ensina Sêneca, em quatro aspectos. Primeiro, refrear os desejos, dominar o medo, tomar as decisões adequadas, dar a cada um o que lhe é devido. A partir dessas ações, se concebe as noções de temperança, de coragem, de prudência e de justiça. Cada qual comportando os seus deveres específicos, como elementos que sustentam a República construída a partir do decoro, da firmeza de princípios e a total harmonia dos atos políticos com a grandeza que esteja acima das coisas menores. Passo a palavra a Vossa Excelência, senador Cristóvão.
Senhor Tax, eu não podia deixar de pedir uma parte, mas queria deixar a sua decisão no momento oportuno. Como o senhor passou, eu quero colocar. Primeiro, é sintomático que o dia 15 de novembro se transformou em um feriado sem comemorar-se o fato. Passou em branco. As pessoas só sabiam que era um dia de ir para a praia se não tivesse sido um dia de chuva, como foi. Mesmo os que foram para a rua lutar contra a corrupção, não sabiam que estavam usando o Dia da República. E ainda menos sabiam que o senhor está nos mostrando aqui o casamento entre República e ética. A gente precisava ter um debate grande aqui sobre a República até para recuperar o conceito. 122 anos depois, a sensação que a gente tem, por não entender o que o senhor está colocando, é que a República foi proclamada, mas não foi construída. Nós não temos uma República, na linha do que o senhor está falando. Não é República um sistema em que haja falta de respeito à coisa pública. E não há forma mais explícita de falta de respeito à coisa pública do que a corrupção. É a maior das formas de desrespeito. Nós confundimos República com presidencialismo. Não é o mesmo. E, às vezes, a gente confunde monarquia com não-república. Do ponto de vista social, as monarquias europeias são mais republicanas do que o Brasil do ponto de vista social. Não faz muito eu vi a foto de um filho de um príncipe da Dinamarca indo para a escola pública com os filhos dos mais simples trabalhadores da Dinamarca. Isso é república, mesmo que tenha um rei. Nós precisamos, sim, entender o que quer dizer república e começarmos a construí-la no Brasil. E isso exige alguns pontos. Primeiro, é acabar com a corrupção no comportamento dos dirigentes, como o senhor mesmo disse, citando, inclusive, grandes autores. E o segundo é entender que não há república quando não há ética nas prioridades. Quando há uma corrupção nas prioridades, não há república. E o Brasil está cheio de corrupção nas prioridades. Os recursos são usados para servir às minorias, às aristocracias. A ocupação da, senador Simão, a ocupação da Rocinha, que nós todos temos que apoiar como uma iniciativa correta, é prova de que esse país não é república. Numa república, não se precisa invadir nem ocupar um pedaço do território do próprio país. Se você tem que ocupar um pedaço do território do mesmo país, na causa pública não foi praticada. Tanto é que a gente invade para transformar uma favela em bairro. Se a gente tivesse feito bairro antes de virar favela, não precisava invadir. Senador Simão, eu fiquei chocado quando eu vi a bandeira do Brasil subindo como se fosse uma grande vitória de um exército contra um país estrangeiro. Mas aí eu pensei, senador Simão, mas será que não é de fato um país estrangeiro? Esse lado de cá é a 7ª potência econômica do Brasil. O lado de lá é o 84º país em índice de desenvolvimento humano. Aquela bandeira foi a bandeira da 7ª potência ocupando o 84º lugar no IDH. Não há república. Nós precisamos construir a república. Para isso, a gente precisa entender o que é a república. E esse entendimento do que é a república, o senhor está ajudando bastante. Pena que seja um discurso e que depois a gente não continue esse debate. E eu concluo lembrando e prestando homenagem àquele que mais falou aqui em república no tempo que eu estou aqui, que foi Jefferson Pérez. Jefferson Pérez costumava falar da necessidade do pacto republicano. Nós não construímos ainda um pacto republicano. Somos um presidencialismo a serviço de uma aristocracia, que é 1, 2, 3, 5% da população mais privilegiada e que recebe a maior parte dos recursos públicos que são colocados à sua disposição, e não da causa pública, do res pública, como se fala, de uma maneira mais refinada. Parabéns pelo seu discurso e oxalá a gente pudesse debater isso com mais tempo. Como podemos nós construirmos a república que lá o pessoal do Deodoro até hoje não construiu ainda?
Muito obrigado pela vossa parte, senador Cristóvão Buarque. Eu sou daqueles que fala o que faz e faz o que fala. Por isso, nós temos que debater a República, mas concordo com Vossa Excelência que mais do que debater, nós temos que concretizar a estes ideais da República. Vossa Excelência tem uma expressão que diz: enquanto um brasileiro não conseguir ler na bandeira ordem e progresso, nós não temos um país democrático. E muitos brasileiros não sabem ainda ler ordem e progresso lá na nossa bandeira. Isso prova que nós não temos uma república. Repetindo Sêneca, refrear os desejos, dominar o medo, tomar as decisões adequadas, dar a cada um o que lhe é devido. O que é um senador da república? Senador Pedro Simon, que me honra com a sua presença. O que é um senador da república? É aquele sênior de idade, alguns de pouca idade, mas por isso a Constituição afirma que para ser senador, mínimo 35 anos, que busca os ideais da República. E os ideais da República hoje, diferente daqueles de Aristóteles, diferente daqueles de Maquiavel, os ideais da República hoje se revelam na busca da temperança, na busca da ética, na busca do decoro, da firmeza de princípios e a total harmonia dos atos políticos com a grandeza que esteja acima das coisas menores. Este é o papel de um senador da República, que busca, com a sua experiência, alcançar esses ideais. Pois bem, neste aspecto, ações virtuosas são aquelas que conseguem reproduzir os valores morais constituídos no plano da comunidade. Valores como justiça, coragem, honra e prudência são elementos centrais à avaliação da ação política por parte da própria comunidade. Fui eu que escrevi isso? Não. Foi Fernando Filgueiras. Honestidade intelectual, honestidade cívica. Nós não podemos nos adonar de algo que não escrevemos. Pois bem, senador Mocca, é sobre esse aspecto que se assenta a legitimidade do governo e se forma o juízo político, que, como sabido, não se identifica como juízo de legalidade. Este, o juízo de legalidade, é caracterizado pela presunção de inocência e da necessidade de provas para a condenação. Este é o juízo de legalidade. O juízo político se assenta na confiança, que significa fidúcia, confiança, por parte da sociedade civil e dos homens educados para a prática das virtudes. Educado aqui, não no sentido formal, por óbvio, de que seus representantes reproduzam na esfera governamental a busca pela excelência através de ações virtuosas, o que importa em responsabilidade política perante seus atos.
Por isso, a República se diferencia da monarquia. A monarquia, existe a irresponsabilidade, e na República nós temos a responsabilidade, inclusive política. Daí porque a exigência e cobrança dos membros do governo pela sociedade civil. É ato de mais pura expressão da liberdade política que se espera republicana. Pois não é possível construir uma nação próspera com corrupção. Não é possível construir uma nação com excessos, com compadrios, com feudos partidários incrustados nos ministérios. Não é possível. Outra grave consequência desse nosso presidencialismo imperial de coalizão é a total submissão do poder legislativo e dos partidos políticos em nosso país. República hoje tem o sentido de republicanismo, de honestidade cívica, de dever de ser honesto, dever de pagar tributos, dever de comparecer às sessões do Senado, dever de ser honesto. Honesto nas mais variadas áreas. Este, ao meu juízo, é o significado da República na atual quadra em que nós vivemos. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de falar a respeito da República.